Estado de Minas faliu, né? Um Estado que não pagou o 13º ano passado, um Estado que há anos está pagando funcionalismo público atrasado. E para resolvermos os problemas de Minas, nós temos três caminhos. O caminho da reforma da Previdência, que eu ainda estou otimista, seja resolvido em Brasília, incluindo estados e municípios. A reforma administrativa, que vai fazer com que as despesas com funcionários parem de subir pelo elevador, enquanto as receitas têm subido pelo Estado. E as privatizações, que é um tema delicado no Brasil, como eu disse, aqui parece que privatização e palavrão significam quase que a mesma coisa, mas nós temos vários exemplos que já provaram que o brasileiro ganhou e muito com a privatização. O da telefonia é um exemplo claríssimo. O telefone celular, as linhas fixas anteriormente eram caríssimos, hoje estão totalmente acessíveis. E aqui em Minas nós tivemos o sistema financeiro, o BENGE, o Banco de Crédito Real de Minas Gerais, a Minas Caixa, que não existem mais e nem por isso o mineiro ficou sem opção de serviços bancários. E as empresas de Minas, as estatais, foram saqueadas, tem de ficar claríssimo. A CEMIG hoje é uma empresa respeitável, mas não consegue atender a demanda. Tanto de quem consome e, o pior, de quem quer gerar energia também. Ela está no meio de quem gera e quem consome e não consegue fazer com que os investimentos aconteçam nem numa ponta nem na outra. E nós estamos agora mostrando as vantagens. Não é algo fácil, porque o brasileiro, infelizmente, tem essa visão de que o estatal é melhor do que o privado. Mas o que aconteceu na Lava Jato com a Petrobras e outras empresas deixa claro o que pode estar sujeito a acontecer numa estatal, que fica muitas vezes sujeita a pressões de grupos privados e políticos. E quando se fala que uma empresa é privada, ela fica imune a todos esses problemas.
Governador, o Estado de Minas Gerais tem uma dívida aí bem considerável com a União, algo próximo de 80 bilhões. Em contrapartida, a União deve ao Estado de Minas Gerais algo em torno de 135 bilhões com a Lei Kandir. Como o Estado tem trabalhado para recuperar esse ativo que ele tem com a União?
Nós temos feito todo o esforço para que o Estado venha receber o que ele tem de direito com relação à Lei Kandir. A Lei Kandir é de 1996. E é algo que nenhum governador, nem de Minas ou de outros estados, teve sucesso. Há uma série de questionamentos judiciais. Nós temos feito todo o esforço possível. Agora, o grande problema de Minas é que nos últimos anos considerou-se que a solução de Minas era receber esse valor. E a União, que acabou de fazer a duras penas uma reforma da Previdência para economizar R$1 trilhão em 10 anos, caso tenha de pagar a Lei Kandir, vai despender mais de R$1 trilhão com todos os estados. Na minha opinião, é algo pouco provável que aconteça. Então, nós não temos de trabalhar só com o que é direito, não. Muita gente tem direito de receber, só que o devedor não tem o recurso para pagar, que é o que parece que acontece com a União hoje. E o que nós temos feito é fazer o Estado tornar viável sem contar com esse recurso. Se ele vier, será muito bem-vindo. Será aplicado em saúde, em educação, em segurança e infraestrutura. Mas Minas não pode continuar de braços cruzados, como ficou nos últimos anos, falando que a solução é a Lei Kandir. É alguém que vendeu o carro, não recebeu e vai ficar continuando sem trabalhar porque acha que esse valor é de direito. É de direito. Mas se não tem o dinheiro, vamos arregaçar as mangas e fazer o que está ao nosso alcance.
Governador, fala pra gente a importância desse evento aqui hoje, né? Que vai desafogar o judiciário.
Última pergunta.
Muito importante. O judiciário está mais bem equipado, digitalizado. Uma justiça célere faz com que a sociedade ganhe, o sistema produtivo desenvolva com mais rapidez.